mais um episódio do Vocês Não Estão Prontos. Na companhia dessas duas maravilhosas e incríveis mulheres aqui, Luciana Santos.
Uhul! Aí, pessoal!
Cecília Mônaco!
Olá!
Sabe o que eu tô me sentindo? Um daqueles atores coadjuvantes de uma série da HBO. Tem exatamente 10 episódios e aí liga pro agente e fala assim, será que eles vão renovar? Será que eu fui bem nessa temporada?
É isso, estamos aqui gravando o nosso 10º episódio, a season finale do nosso podcast, e vamos ver aí se vai rolar contrato de renovação ou não. Depende de nós? Não, depende dos nossos agentes.
Fiquem atentos.
Sem pauta, sem script, vem com a gente, acho que vai ser bom. Assim, gente, tirando o podcast, vocês estão bem?
Fora da podosfera, como você está?
Fora do story. Ai, gente, eu não tô bem nem no story, quanto mais fora do story.
Ninguém tá legal, tá todo mundo bem esquisito.
Bem na merda. E assim, o podcast que eu já posso comentar, né, começar comentando aqui, trazendo um feedback desses 9 episódios que a gente soltou, foi a minha válvula de escape, assim, nessas últimas semanas. Então, já quero começar aqui, né, agradecendo vocês, amigos de bancada, companheiros de podcast.
Poxa, Lu, mas você faz parecer uma coisa tão importante. Então, assim, o ouvinte pode esperar nesse podcast que nós estamos fazendo, número 10, um balanço, né, talvez, aí dos episódios, um pouquinho mais sobre nós, quem sabe, né?
Exposição gratuita, por que não?
Por que não, né? Estamos aí pra jogo, certo, Cecília? Você tá aí pra jogo?
Será que alguém tá interessado em ouvir?
Eu acredito que sim. A gente tá com uma galera aí que pergunta, que vem atrás, que nos segue nas redes sociais, então é legal. Eu acho que tem aí uma galerinha assim.
Nossos prompters.
Vamos ver quantas pessoas vão ouvir esse episódio.
Cara do prédio, eu sei que vai ouvir, que é todo um bando de fofoqueiro aqui desse prédio. E eles sempre me ouvem toda semana gritando que nem uma louca nesse podcast. Então, vizinhos, essa é pra vocês, tá?
No fim de semana mudou um casal novo aqui pro lado. E eu moro em casa térrea, né? Não são casas geminadas. Mas você acaba ouvindo, né? Algumas coisas e tal. E aí eu tô dormindo na segunda-feira e eu acordei assim. E aí quando você acorda, você não sabe exatamente o barulho que te fez acordar exatamente, né? Se ele não continuar. E aí você dá aquele tempinho pra ver se o barulho vem ou não vem. Gemidos ouvi.
Sério,
e adorei meus vizinhos. Gosto porque também fazemos, né?
Animados,
curti. E é muito louco isso, né? E ainda não me apresentei pra eles, tenho que ir lá falar um oi. E aí, aquele momento do constrangimento, porque na minha cabeça, eu ainda não os vi, eu não sei como eles são.
Mas então, já sabe como eles transam.
Talvez, né?
Adentrou na intimidade do casal ali já.
Faz uns cupcakes e vai levar pra eles.
Eu me lembrei que esse vizinho que mudou me ajudou super quando eu vim pra cá, né? Recebeu encomendas minhas naquele início, né? Que a gente tá se mudando e aí tá trabalhando, mas precisa receber as coisas que estão chegando, enfim. E aí eu acabei, você falou de cupcakes, eu dei pra ele um kit, assim, de cerveja. É bem bacana e ele adorou e a gente nunca tomou cerveja junto, porque ele é evangélico.
Não acredito, amigo.
Mico.
Que bola fora, meu Deus.
Mas ele foi super maneiro, né? Ele recebeu o presente e falou, poxa, que carinho e tal. Mas eu não bebo. Aí eu falei, eita. Aí eu falei, pedi desculpas. Aí ele falou, não, mas olha, eu tenho um sobrinho que posso, né? Eu falei, claro, por favor. Constrangedor. Né?
Não, eu ia falar que eu amo os meus vizinhos também. Se estiverem ouvindo, beijo, vizinhos.
Ah, é, você tem uma comunidade aí, né?
Cecília, ela é a nossa vizinha. Todo mundo queria ter, né?
Eu ousaria dizer que ela é menina da vila.
a própria menina da vila.
Não, eu só fiz essas amizades foram feitas, por quê? No momento de desespero meu, quando eu mudei pra cá, aquela coisa, né, de mudar de apartamento, divórcio, tá sem dinheiro, toda lascada na vida, né, aí o salário não tava dando conta, né, eu falei, vou dar aula de inglês aqui no prédio, aí conversei com a síndica, ela achou a ideia maravilhosa, deixou eu usar o salão de festas, aí eu comecei a dar aula de inglês pra 2, 3 vizinhos, e a gente acabou fazendo amizade, e através deles fiz amizade com outras pessoas. E a gente tava sempre um na casa do outro, fazendo jantares, tomando uns drinks. Aí quando alguém, eu fiz um bolo, vou aí levar um pedaço. Aí chegou a pandemia, né? Uhum. Aí a gente fazia alguma coisa, comprava alguma coisa, colocava num saquinho e pendurava na porta e fotografava a porta e mandava pro WhatsApp. Assim, abre a porta aí que tem uma coisinha pra você. Ó, tô te levando um negócio, vou deixar na porta.
Caramba, que sensacional.
Que maravilhoso.
Aí uma delas mudou, uma tá pensando em mudar também. Capaz que sobre só eu e uma outra pessoa.
E foi muito difícil na pandemia? Você falou que tomava os drinks e se frequentavam e tal, jantares, surubas, aquela coisa toda. E como que foi?
Foi chato, né? Porque a gente ia caminhar no parque juntos. Tava sempre eu preciso montar um negócio aqui, me ajuda. Minha vizinha vinha aqui me ajudar com as plantinhas. Foi tenso, foi bem chato. Aí a gente começou a fazer umas chamadas de vídeo. Ano passado a gente fez uma festa junina na caixa. Aí a Lilian montou as caixas, cada um comprou uma coisinha. Aí ela deixou as caixas nas portas. E foi isso.
Gente, que maravilhoso isso.
Você é privilegiada, menina da vila.
Privilegiada sim. E outra coisa, né? Em São Paulo, né? Que a galera costuma ser mais antissocial e tal.
Não.
É que aqui os apartamentos são muito pequenos. Então a maior parte das pessoas mora sozinha.
E é um bairro mais idoso também, né, Cecília?
Também, é.
Não quis dizer nada.
Mas tem muitos jovens aqui no meu prédio. Tem de tudo aqui no prédio.
Tem TikTokers também.
Tem tudo.
TikToker and podcaster.
Olha, então.
Já aumentei o currículo.
Beijo pros vizinhos aí.
Beijo, vizinhos. Vamos mandar, de repente eles estão ouvindo Lilian, Cleverson e Michelle.
Saudade. Eu só conheço a minha vizinha aqui da frente, que ela mora com o esposo dela, que também são dois senhorizinhos, moram só os dois, e eles amam o Gal, né? A nossa porta de entrada, assim, puxar um papo, é sempre sobre gatos e bichinhos e tal. Esse meu prédio, onde eu tô morando agora, ele tem muito jovem, ao contrário de Cecília, né? Mas são jovens, assim, jovens da nossa idade, não são jovens bagunceiros, e nem tem adolescente, nem criança, que nem o prédio. É muito curioso isso, que não tem criança aqui no prédio.
Aqui também não tem, porque não cabe.
As crianças que frequentam aqui são netas do geralmente dos mais idosos que moram aqui no prédio, mas geralmente estão aqui de passagem, né? E assim, pra mim é ótimo, porque é bastante silencioso, eu gosto de estar em silêncio, ao contrário de vocês que têm aí uma comunidade de vizinhos, só converso mais o básico, assim, mas eu acho massa, assim, esse teu envolvimento com eles, eu acho maravilhoso. Tem até o Instagram, né, que vocês têm o Instagram da comunidade aí.
A gente tem grupo no WhatsApp.
Mas tu não tem o Instagram, né? Mas o Instagram é do bairro, né?
É do bairro.
Amei.
Aí a versão Cecília do bairro, né?
Ela já chega cantando com muita honra. Eu queria aproveitar que a gente tá aqui nesse momento, né, de intimidade. Inclusive, se algum dia eu for pra São Paulo, já sei onde eu vou me instalar, né?
Não, pode vir.
E todo mundo se conhece, todo mundo é legal, todo mundo é bacana. E uma pergunta que muita gente faz pra mim, e eu vou deixar pra vocês responderem, é: Luciana, como é que tu conheceu essas pessoas? De onde elas vieram? E onde elas surgiram?
Mas em tom de acusação?
É meio de curiosidade, porque...
Um tom de arrependimento?
Não, o pessoal manda num tom, assim, de curiosidade, porque como eu tô fazendo um podcast com dois sudestinos, eu que moro aqui, né, na ponta do país aqui, né, e vocês do outro lado, e o povo sempre pergunta, de onde saiu esse povo, né, de onde você conhece? Vou deixar pra vocês responderem essa.
Eu conheci o Abner numa escola de inglês que eu trabalhei, que eu era coordenadora. E um dia foi contratado um consultor de vendas chamado Abner. E aquela coisa, né? Conversa vai, conversa vem. Você percebe que você tem algumas coisas em comum com a pessoa.
Pois é.
Né? Logo de cara você percebe que a pessoa é sarcástica que nem você, debochada que nem você.
Deve ser maravilhoso.
E a gente garrou essa amizade, assim.
Garrou.
E a gente tinha piadas internas, fazer reunião, eu, ele e o chefe, era uma tortura, assim.
Uma tortura.
Pra não dar risada.
Capaz de fazer algumas trocas ali de falas que o cara não percebia e ele ficava vendido. Mas nós percebíamos e nós segurávamos a risada, mas nós por dentro estávamos ali realizados. Nossa. De estar tirando ele.
Né? É, era muito bom.
Tem a história do carteiro.
Do carteiro! Tem o Alex do pastel, que um dia eu falei assim, ah, esse pastel é tão bom. Você falou, ah, aquela unha suja.
Meu Deus.
Eu lembro como se fosse hoje, Lu, a Cecília vem fazer uma propaganda do pastel, e aí eu falei, mas você já notou a unha? Eu falei, eu não como esse pastel, não.
Você comia croissant da padaria.
Maravilhoso aquele, né? Croissant, que era uma padaria na esquina, né? Super.
É, com coquinha incrível, gelada. Assim,
né? Com coquinha gelada.
Meu Deus. Que ano foi isso?
Ah, já tem. Putz.
Eu fiquei 2008 e 2009 lá. Acho que você entrou em 2009. Não, não sei.
Porque eu saí antes, né? Você não saiu. Eu saí antes.
Ah, acho que você entrou meses, assim, depois que eu tava lá.
Eu fiquei apenas, sei lá, 3 meses no máximo.
Só isso?
Nossa! Ah, então realmente foi uma coisa avassaladora.
Foi, porque... Não, sabe por que eu fiquei só isso mesmo? Porque foi uma transição, eu tava sem grana total, assim. Só pra quem tá ouvindo, consultoria de vendas nunca foi minha área, eu nunca trabalhei com vendas. E eu lembro de ter ido para uma entrevista com um fim, que era uma parte de... Eu era estudante de letras, e aí era uma questão de edição. Só que aí teve uma dinâmica, e na dinâmica alguém me viu e falou assim, poxa, você não foi contratado, mas tem uma vaga. Você não quer ir até tal local? E eu, sabe quando você precisa de grana? Eu preciso de grana,
sim.
Eu preciso trabalhar, preciso dar grana pra ontem. Eu falei, não, vamos lá, é venda que tem que fazer. E eu vendia bem até.
Sim.
Só que aí, vendia bem mesmo, né, Cê?
Vendia, muitas matrículas.
É, eu fui bem, assim, consegui uma grana.
Olha aí, realmente foi marcante, então.
Então, foi muito curto mesmo. E que bom que você tava lá. E,
pois é.
Né, são esses encontros da vida. Assim,
amei, amei.
Pra caramba, mas é isso.
E como é que eu entrei nesse trisal?
Então, aí a gente se adicionou nas redes sociais, a gente usava muito Twitter, hard user, assim, de Twitter, aí eu fui conhecendo, aí como eu trocava ideias, assim, com o Abner no Twitter, aí alguns amigos dele entravam na conversa, começavam a me seguir, eu seguia de volta.
Lembrando que era realmente hard user mesmo de Twitter, né, numa época.
Aí criou essa amizade virtual e você veio assim.
Foi isso mesmo. Exatamente. Não, e é muito engraçado essa questão do Twitter, porque realmente eu nunca vi vocês pessoalmente, né? Eu nunca, a gente não se conhece.
Nunca demos um cheiro.
Nunca demos um cheiro, nunca nos abraçamos, enfim, nunca nos vimos pessoalmente, mas a gente terminou criando essa amizade virtual. E assim, faz muito tempo que a gente conversa pela internet.
Sim.
Acho que Cecília já participou de podcast que eu gravava em 1900 e bolinha.
É, acho que foi 2016 aquele podcast.
Acho que foi 2015, 2016, por aí. Então assim, faz muito tempo. Abner também, outros carnavais, no caso não é nem outros carnavais, outros retiros gospel, né, se é que podemos dizer assim.
Jesus, pois é.
Carnavais
agora. Outros grupos
agora,
de oração, outros grupos pequenos,
Exato, muitos grupos jovens, enfim. E a gente criou essa amizade e é muito engraçado, porque realmente a gente se bate muito, dá muito certo, assim, as conversas que a gente tem, teve virtualmente, né, tanto pelo Twitter como aquela vez que a gente criou, né, o Space, que deu origem a esse podcast aqui, né, foi um negócio muito louco. O poder das redes, né, vamos agora trazer aqui, né,
o lado bom das redes.
O lado bom.
Exatamente, porque tem muita gente que eu não conheço nas redes sociais e que eu considero realmente grandes amigos e pessoas que se eu um dia a gente tiver a oportunidade, como a gente tá se programando agora, né, depois da segunda dose, Eu pretendo me programar para ir para São Paulo, ver vocês, a gente dar uns rolês por aí, pagar o balde de cerveja que eu tô devendo à Abner, né?
Exato.
O quanto isso é positivo, assim. Até a gente conversa sobre assuntos que eu não converso com pessoas que às vezes estão aqui pessoalmente, né? E o quanto isso é doido.
Alguns anos atrás, quando eu estava super ativo mesmo nas redes e tal, e por conta do trabalho que eu tinha, eu conseguia viajar para dar treinamento e tal, eu conheci muita gente mesmo nos happy hours, enfim, nos encontros à noite, assim. Então, por exemplo, eu ia para o Rio, encontrava fulano, ciclano, beltrano, ia, sei lá, Floripa, a mesma coisa, Curitiba. Então, isso é muito legal. É constrangedor porque tem aquele lance, né? Tem gente que funciona só na rede social, tem gente que funciona só no ao vivo e tem gente que realmente funciona nos dois.
Sim,
Que é
verdade.
espetacular. Que aí da nossa trupe aqui, né? Se a gente tem que lembrar do Názaro.
Sim.
Que ficou, né? Que é um desse tempo aí dos meus amigos lá que interagiam com a C.
Ficou.
Saudade daquela costela no bafo. Começou, eu acho que a primeira vez que a gente se viu esse grupinho, né? A gente começou o quê? Uma hora da tarde, fomos o quê? Até umas 8h30 da noite?
Foram 3 vezes, né? Duas, acho que na costela, que também a gente ficou a tarde inteira, a noite. E depois num outro espetinho, que a gente foi a última
Que foi
vez.
maravilhoso. Foi a última que foi maravilhosa. Que você ficou com a minha
É
jaqueta.
mesmo, meu Deus!
Todo frio que eu sinto é por falta dessa jaqueta. E é uma jaqueta que eu gosto, uma jaqueta jeans preta, tal. Ah,
Toda
meu
vez que eu
Deus.
abro o guarda-roupa, eu falo, meu Deus, a jaqueta do
A
Abner tá
jaqueta.
aqui.
E fechar e finge que nada aconteceu. Mas quando eu for aí, Abner, vai ser para devolver essa jaqueta, tá?
Olha aí,
Então,
olha
não,
aí,
olha
olha aí.
aí. Não, eu preciso criar vergonha, mandar um Uber Flash, alguma coisa assim.
Não,
Não,
não
espera,
precisa.
espera, espero chegar, espero chegar.
Tá, tá
Eu
bom.
vou chegar com a
Hoje a
jaqueta.
Luciana me fez passar uma vontade terrível, que ela falou assim: ah, eu almocei bobó de camarão, tal. Eu
Ai,
pensei,
tava muito
putz,
bom,
amo bobó
inclusive.
de camarão. E aí, na minha cabeça, ninguém come um bobó de camarão numa quarta-feira, porque, né, dá trabalho de fazer. E aí ela me fala: não, eu que fiz. E quando eu for para São Paulo, eu faço. Eu falei: caraca, eu tenho que vir
Olha,
mesmo. Pelo amor de Deus, venha.
eu nunca comi.
Mas você come camarão?
Como, sabe esse bem sujo da praia que vem no
Ai,
espetinho?
nossa, não. Ai, isso nem é
Que
camarão, isso
nojo.
é.
É o
Mas
ovo
Cecília
do
comeu o
camarão.
pastel. Cecília comeu o pastel do homem da unha suja, então.
Camarão em restaurante, assim, também porção de camarão normal, sem ser o sujinho da praia. Mas bobó de camarão eu nunca comi.
Luciana, você tem que vir com alguns dias disponíveis, tá? Pra gente
Muitas
fazer
promessas
essa.
estou fazendo, inclusive, né?
Muitas, é.
É,
O grau de
olha.
comprometimento tá ficando cada vez mais
E tá
alto.
alta, expectativas lá em cima.
A gente vai se frustrar? Com certeza, mas a gente
Com
já sabe de.
certeza. Não, eu sabe o que eu tô pensando? Vocês falaram quando vocês saíram com o Názaro e tipo, ai, que a gente saiu 1 hora da tarde, ficamos até as 8 da noite. Eu fico pensando, meu Deus, pessoalmente o nosso match vai rolar. A gente vai chegar lá,
Vai,
ficar um olhando pra cara do outro, assim, tipo.
vai, porque eu me conheço, conheço Cecília. Só não vai rolar se você não quiser. Mas como você vai estar em São Paulo sozinha?
Eu não vou ter opção,
Então,
né? É verdade. Então tá, então
exato, exato.
tá. Eu lembrei aqui, falando dessas histórias loucas da internet, por exemplo, que eu falo muito da galera do chá com rapadura, né? E há 2 anos, eu acho. Acho que foi antes da pandemia, foi 2018, 2019. Deu uma doida em mim. Eu tava com uma grana, apareceu uma promoção de passagem. E eu comprei uma passagem para Fortaleza e passei uma semana lá para conhecer a galera pessoalmente. E aí eu me instalei na casa de uma menina que eu não conhecia. Né? A gente se conheceu no aeroporto, a gente marcou o um encontro com a galera, a gente saiu, enfim. Depois eu fico pensando, meu Deus, e se fosse uma merda, tá ligado? Porque eu marquei de passar 7 dias na casa de uma pessoa que eu não conhecia, sem nenhuma reserva de hotel ou assim na cabeça. E se eu chegasse lá e desse de cara com a menina e não se desse bem? Mas assim, deu tudo certo, eu fiquei lá a semana lá toda, a gente é bastante amigas até hoje, e eu conheci uma galera pessoalmente. É muito isso que você falou, Abner. É muito engraçado como tem pessoas que funcionam muito no online, uhum, e no pessoalmente é completamente diferente.
Exato, exatamente.
E dentro de um grupo, né, que tem milhares de pessoas, todo mundo tá digitando, você imagina digitação ali, né? Não tem nada a ver com o que, às vezes, a pessoa é, né? É muito engraçado isso.
Por rasgar elogio aqui, Cecília é das tiradas, igual ela é aqui, igual é no Twitter. Então, assim, não é uma coisa programática. Fora que é cheirosa, super alegre. Não, é sério.
Obrigada, muito obrigada. Eu não sou uma farsa.
Você, exato.
Eu não sou uma farsa.
Tem gente que eu, obviamente, não vou citar nomes, mas assim, você fala, puxa vida, mas é tão mais inteligente no Twitter.
Ah, mas com certeza tenho, né? Nossa, já tive essa experiência e, pelo amor de Deus.
Porque vamos combinar, porque assim, a gente, claro, né, ali quebrado aquele gelo inicial e tal, das amenidades e tal, chega um momento que a pessoa tem que elaborar algum tipo de, né, de fala, de pensamento, e se eu... Aconteceu algumas vezes, né? E aí você percebe, você fala, poxa, interessante, não é nem falando mal, assim, é interessante como a pessoa, ao se expressar de forma escrita, por dar mais tempo, por pensar, de repente, né?
Sim.
Consegue elaborar muito bem. E tem gente que, meu Deus...
Por poder editar. Outra coisa bastante doida também é o podcast. Tem muita gente que é muito boa no podcast porque tá editado, né? E aí, quando vai pra uma live, vai pra uma coisa mais assim, nossa, você sente muito a diferença.
Sim.
Mas não só do podcast, até os youtubers também, né? Tem muito youtuber que é tão cortada a fala dele que parece que ele é super inteligente, super fluido. Nosso querido editor aqui, né? Às vezes parece que eu, nossa, sou super inteligente, porque eu, né, tô aqui fluida e tal, falando. Quando a gente vai ver no ao vivo, meu Deus, não tem como acelerar a velocidade, colocar 1,5.
Pobre editor, né?
Pobre editor.
Ah, e uma coisa, assim, mudando de assunto. Essa semana eu fiquei pensando numa coisa, eu já tinha visto isso, mas eu não tinha me chamado tanta atenção. Não sei se me incomodou, se eu fiquei surpresa. Agora, quando você vê posts de estabelecimentos, né, no Instagram, além de tá lá a descrição, né? Ah, ambiente, blá, 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 preço justo, é instagramável. Vocês já repararam nisso?
Não.
Eu vi dois posts de um café e um restaurante. Então agora as pessoas estão escolhendo também os lugares. Ah, mas aquele lugar é muito legal pra tirar foto. A comida não sei se é boa, preço não sei, mas pô, vai dar umas fotos legais. Vamos lá, né?
Tá sacanagem.
Juro. E eu fiquei pensando, eu falei, pô, se um dia eu quiser abrir um açougue... Eu vou ter que pintar uma asa de frango na parede, assim, pra galera.
Vai ter que fazer um açougue instagramável.
É.
Ô, Cecília, mas você sabe que tem lugares pro Italy aqui em São Paulo, as pessoas vão pra tirar foto.
Sim, tem vários lugares, né? Mas agora Mercadão. Parece que virou, assim, uma obrigação.
Institucionalizou.
Total. Tem que ter uma parede pintada com algum quadro, alguma coisa vintage.
Isso é culpa do Beco do Batman.
Eu também acho. Por isso que eu falei até da asa. Falei, bom, açougue... Olha, vamos comprar carne ali que a gente faz uma foto na asa do frango.
Cecília, o que aconteceu com o Beco do Batman, né? Meu Deus do céu.
É, então.
Gente, fala o que aconteceu.
Você sabe o que é? Você já ouviu falar?
Não, eu sei que é um lugar que tem vários muros e artes lá, né? Pra galera tirar foto e tal, enfim. Isso eu sei.
É, você não consegue mais andar, porque tem sempre uma equipe de videomakers, de fotógrafos, fazendo fotos de casamento, de noivado de 15 anos, de bebê, de...
Virou um estúdio a céu aberto. É isso.
Não, tudo bem. É isso, né? O instagramável a céu aberto.
É. Mas ficou cafona de uns tempos pra cá. Cafona.
A gente vai ter que ir lá quando eu for.
Isso. Ai, meu Deus. Aí eu acho justo. Aí eu acho legal.
Cecília. Ai, meu. A gente vai ter que fazer passeios de turista. Já vou logo comentando aqui
com
vocês.
Não, tá. A gente vai no...
Né? Mas a gente pode fazer um turismo diferentão, né? Vocês podem trazer outros aspectos sem ser os clichês de
claro,
São Paulo.
Uma pergunta, você anda de bicicleta?
Ando.
Mas a Cecília, eu acho que ela não vai curtir muito isso. Mas a gente podia fazer um minhocão, assim, né? Num domingo.
Eu vou a pé, tá?
Você vai a pé?
É porque eu desaprendi a andar de bicicleta. É mentira que você nunca esquece sim, eu
impossível,
não sei mais.
É impossível.
Juro. Se eu montar numa bicicleta agora, eu despenco no chão, imagina.
Só que aí, ô, Lu, esse momento sentimento vai ter que ficar guardado nos nossos corações, tá bom?
Porque não pode tirar o celular pra registrar, entendi. Tá, beleza. A gente faz uma foto antes.
É, tem a Paulista de domingo também, uma programão gostoso.
Nossa, eu acho pra baixo demais, mó bad vibe.
Domingo já é bad vibe, né? Assim,
é, um é legal assim na ferveção, numa sexta-feira à noite, né?
A gente tem que levar a Luna Augusta.
Sim. Sim.
Olha, preciso.
Eu acho que numa quinta-feira, pra pegar a promoção.
Nossa. Já curti o rolê, já curti. Pronto, fechou.
Mas é um local que a gente anda pelado, tá bom? Tudo bem pra você?
Não, tá tranquilo, tá de boa.
Ah, então tá bom, eu gosto assim.
Considerando que esse podcast eu tô gravando sem roupa, então...
Meu
É porque eu vou estar desligado, né, gente? Eu não me arrumei, eu falei pra vocês.
Você tirou aquela blusinha que você
tava
vestindo?
Não, tirei não, tá ainda aqui.
Uhum. Uma regata, Cecília, super cavada. Que na hora que ela foi mostrar a gata, sobrou uma peitola.
Eita!
Aqui, mas eu fingi costume.
Poxa,
que era...
Abner, porque tu não me avisou, Abner, mas eu falei.
Porque eu achei que fosse uma tentativa de seducência, assim, sabe? Aí eu falei, vamos esperar os movimentos, né? Mas aí eu vi logo que você já mexeu a gata de novo.
Eu coloquei ela na frente pra tapar.
Pensa. Ó, vou defender. Aqui em São Paulo, no momento, faz 25 graus. Então você imagina em Recife.
Pra quem não sabe, nós três moramos sozinhos, né? E aí eu queria entender de vocês, assim, como é que vocês estão se virando? Porque a gente tá nessa pandemia maluca, abrem e fecham os estabelecimentos. Como é que vocês estão se virando? Por exemplo, a Cecília, nessa vila maravilhosa que ela vive, praticamente uma locação de série de...
Quando esses vizinhos não estiverem mais aqui, um já mudou, uma quer mudar... Eu não vou mais ter amizade com ninguém, porque eu só fiz amizade com eles por causa das aulas. Porque eu não sou nada sociável, nada simpática. Tanto que no Ipiranga eu morei no mesmo prédio quase 9 anos. Eu não sabia o nome do meu vizinho de porta. Eu não fiz amizade com ninguém no prédio.
Você nunca seria uma personagem de Modern Love, por exemplo?
Ai, não.
Seria sim, seria. Não, nesse prédio aí, se fosse fazer nessa locação aí, né, que ela tá agora.
Como que foi? Eu falei de orgulho da OMS, né? Eu já era antes. E não sabia, né? Que a gente até falou no episódio das compras. Eu já vivi em quarentena. Às vezes eu falo pro Edu, assim, eu falo, ai, faz 5 dias que eu não saio de casa. Ele fala, meu, não sei como que você aguenta. E realmente, eu aguento muito de boa. Ficar aqui dentro, só eu e eu.
É, pra mim já tá começando a pegar, porque assim, eu me viro bem sozinho, gosto de ter minhas coisas, meus ambientes aqui e tal, só que, meu, tá me fazendo falta a gente. Eu vou falar a verdade pra vocês, conhecer gente, sei lá, ir pra barzinho ver músico tocar e depois trocar ideia naqueles intervalos. Gente, tá fazendo falta pra mim.
Não, o que tá me fazendo falta mesmo é a gente ter a opção de não querer sair, né? Não quero sair porque não quero, mas quando você tá afim e você fica com tão limitado como a gente tá agora nessa questão de, nesse caso, não
dá. Parece que quando a gente sai, a gente se sente culpado, né? Às vezes que eu viajei, você fala, putz, não sei se eu deveria estar aqui agora. Isso.
Então chegamos agora ao nosso quadro favorito desse programa aqui, né? Estamos finalizando, né, a nossa temporada, na verdade, aqui, que é o quadro das nossas indicações e desindicações. E eu quero começar com ela, a musa da vila. Aliás, a menina da vila.
A menina da vila.
A musa dos entregadores. Cecília Mônaco.
Olha, eu tenho
a sua indicação.
Eu tenho duas, tá? Pode ser? É rapidinho.
Pode ser.
No episódio passado do Jovem Místico, eu falei de uma amiga minha que trabalha com isso, faz mapa astral, tudo mais, pessoa bem séria. Só que eu esqueci de dar o Instagram dela. Então hoje eu queria dar o Instagram dela caso alguém se interesse.
Olha, manda, vou seguir agora.
O Instagram chama Bruma Magias. Bruma com M de Maria. Bruma Magias. E é a Dani, minha amiga de milhões de anos. E ela estudou pra caramba, então se alguém quisesse consultar com ela, fazer uma pastoral, saiba que vai estar fazendo com uma pessoa séria que estudou pra isso.
Oh, maravilha.
Amei, arrasou.
Luciana, oi. Eu acho que pela primeira vez vai ter que ocorrer uma CPI nesse Vocês Não Estão Prontos. A Cecília está recebendo para fazer essas indicações.
Ai, não
é publi!
Publi
nas indicações.
E ela tá no beijo também, porque ela ouve todos os episódios, tá?
Olha aí.
Pagou o pacote completo, abriu uma magias ainda com direito, né? A beijos. É verdade.
E tem stories, abre, né? Daqui a pouco. Peraí, gente, vamos combinar direito. Meu empresário vai entrar com ação, Cecília. O que, que é isso?
Não, eu só ganho coisas. Era
33%.
Lá no Instagram do Cambuci mesmo, que eu ganho coisinhas.
Aí indica outra. Vamos ver agora se é publi ou não, hein?
Não,
vamos
lá. Eu quero indicar uma série, HBO Max, The White Lotus. Vocês assistiram?
Ah, é, eu gosto não gostando.
Eu não vi ainda.
Ah, eu achei, é o tipo de humor que eu gosto. Muito sarcasmo e tem aquele humor constrangedor, sabe? E tem a Jennifer Coolidge, que eu adoro, essa atriz. Pra quem não conhece, é a cabeleireira do Legally Blonde, do Legalmente Loira. Ela tá sensacional! Ela está sensacional nessa série.
Sensacional, verdade.
Maravilhosa.
Verdade.
Então eu...
Eu ainda não terminei. Aqui eu tô assim com preguicinha. Tô com preguicinha,
são
mas...
São episódios longos, né? Quase uma hora.
Longos? É, isso que eu achei... Porque, e tem umas embromações, assim, que eu não vi motivo, né? Então, aí você fica meio...
É, eu já vi gente falando que poderia ter sido um filme, de repente. E já foi renovado pra segunda temporada, vai ter outra temporada.
Poxa, que bom, né? Que bom.
É, eu achei muito diferente, digamos. Do tipo de coisa
mas,
que eu gosto.
Mas você tem razão, tem umas personagens muito... O concierge é maravilhoso.
Não, ele é demais. É muito bom. Então assistam The White Lotus.
Anotei pra ver.
HBO Max. Isso aí.
É, eu acho que a Lu vai gostar, sim, viu? A Lu vai gostar.
É, o meu gosto pra série é muito parecido com o de Cecília. Então, sim, provavelmente sim. Eu vou gostar. E você, Abner, querido, maravilhoso, lindo, muso desse podcast, nossa voz de radialista, o que você tem pra indicar?
Luciana, hoje eu vou... Gente, vocês lembram do Joshua Jackson, né?
É, Dawson's Creek.
Dawson's Creek.
Ah, sim, Fringe. Sim, sim.
Vocês gostam dele?
Lembro,
imagino,
lembro.
Né?
Maravilhoso, amo.
Eu assisti uma série com esse cara, chama-se Dr. Death.
Deus, eu tô doida pra ver, Abner.
Tem que falar pra vocês e pra quem está nos ouvindo, um alerta inicial. Se você for sensível a questões médicas, no sentido de eu não gosto de ver cirurgias, eu não gosto do ambiente. Não é que o seriado vai mostrar cirurgias abertas, não é isso. Mas ele vai trabalhar com temas muito espinhosos, tá? Tá chegando aqui no Brasil, acho que em setembro, pela Stars Play. Eu assisti daquele modo que vocês sabem.
Uhum.
Sim, a gente viu na Premiere, né, Abner?
A gente viu na Premiere. O Joshua me mandou e ele tá assim... excepcionalmente fabuloso, assim. O cara tá absurdamente bom. Você tem raiva dele. Qual que é a história? Ele faz o papel de um médico, que é o Dunst, lá em Dallas, que faz umas cirurgias complexas com especialização em neurocirurgia. Só que as cirurgias que ele vai fazendo vão dando complicações enormes de pacientes morrerem, ficarem mutilados, enfim, tetraplégicos. E ele vai passando de um hospital pra outro e pra outro, e aí tem uma investigação que começa a acontecer por conta dos colegas de trabalho que se sentem inconformados com aquilo. Tem dois caras, o Alec Baldwin e o Christian Slater, que fazem esses dois médicos que vão começar todo... E aí, cara, o Alec Baldwin tá assim... muito bom, muito bom. E o Christian Slater fazendo Christian Slater, o que é ótimo, né?
Sim.
O que é muito bom. Ele interpretando ele mesmo. E com aquelas tiradas, com aquele tom de voz, mas assim, excepcional. Gente, a série, ela é ótima, desde o roteiro, até mesmo nas interpretações, fotografia muito boa. Eu fiquei apaixonado pela produção, mas é de embrulhar o estômago, porque, pasmem vocês... Essa história é real.
Eu vi o cartaz da série, eu tinha visto o cartaz.
E era um podcast.
Gente, eu quero muito ver. É o Projeto Humano e Jamaricano.
É um projeto humano, só que assim, Lu, a gente tem um olhar, né, pra algumas coisas que muda dependendo da produção fotográfica ou de séries que você assiste. E nesse, eu fiquei grilado, assim. Porque você está na mão de um profissional que, na sala de cirurgia, ele é Deus. E ele vai decidir coisas sobre você, sobre o seu corpo, que você não tem como responder depois.
Sim. Sim.
E por mais que você faça ali uma acusação pra um médico, falar aqui na nossa vida real, você faz uma acusação, gente, são anos pra entrar, pra ser acolhida num conselho regional de medicina. É difícil provas, porque as cirurgias, obviamente, não são gravadas, elas são só relatadas. O grupo médico, ele se defende, né? Então, anestesistas, Sim. enfermeiros... E tudo isso, essa aflição que eu tô tentando descrever aqui pra vocês, é trazida na série de forma maravilhosa. E tem uma... Vocês sabem que a Meryl Streep tem uma filha, né? Que tava no Mr. Robot.
Ah, não. Sim, sei. Sei quem
Mas
é.
Mas finge que eu sei. Sei quem é.
Meu Deus do céu. Você fica mal por ela, assim. Enfim, eu tô falando, rasgando elogios, porque vale a pena. Se você não for sensível para o tema, vale a pena no sentido de, caramba, se isso está... E agora, gente, aconteceu aqui, ó. Agora, tem 6 anos que foi, digamos assim, finalizado o caso. 6 anos.
O nome da filha de Meryl Streep é Mamie Gummer.
Então, assim, assistam, galera. Assistam, é muito bom. E como eu falei, se você não tem essa perspectiva, vai te fazer ficar um pouco mais cuidadoso na escolha de um profissional para fazer os procedimentos.
Medo. E eu sou formada em Grey's Anatomy ER, né? Já quero assistir.
Posso falar? Coloca Grey's Anatomy e os procedimentos no chinelo.
Não, assim. Eu imagino. Pelo que você falou.
E aí depois vocês me falem se realmente
vale. Ai, quero
vale
muito
a pena.
Ver. Ai, vendeu. Eu tinha visto o cartaz, como eu comentei, que o cartaz, ele é bem, bem assim, chama muito a atenção. E aí tem o nosso querido, né, Joshua, que eu acho ele maravilhoso. Você até
ele
comentou
é muito
de Fringe.
Bom.
E assim...
Sim. E sabe aquele sorrisinho que ele dá sacana, assim? Sabe aquele sorrisinho
de
dele?
De cantinho, assim.
Ele continua dando, só que nessa personagem, você se arrepia, você fala... Puta que pariu.
Ai, gente, nossa. Ai.
Já quero ver.
Vendi, foi. E aí vocês têm que me falar.
Vendido.
Agora é com você, Lu. Instiga aí a assistir alguma coisa.
Nossa, depois dessa venda que você fez aqui, eu não sei nem como é que eu vou conseguir vender a minha série, porque, pelo amor de Deus, né? Foi agora, eu tô com vontade de desligar, deixar vocês aqui falando.
Mas é o consultor de vendas do grupo, né?
Olha aí.
Verdade. Tá aí o link, né? A minha série foi uma que eu assisti na semana passada, bem bobinha, indo totalmente na contramão do Doutor Morte aqui. Tava sapeando na Netflix pra ver o que tinha de novidade, e tinha essa série, uma série italiana, chamada Geração 30 e Poucos. Aí quando eu olhei o título, né, eu disse, ah, achei legal, tenho 30 e poucos, né, vou ver, né. Aí eu disse, ah, será que presta? Será que vai ser chacota, né, porque enfim. Aí cliquei e, assim, é uma série muito boazinha, produção 100% italiana, 8 episódios de 20 minutinhos, e basicamente foca num grupo de amigos, tenham essa amizade desde os anos 90, e faz ali aquele paralelo entre a vida deles na época, anos 90 ali. Inclusive, o título dela em italiano é Geração 56K. E aí eu fui pesquisar por que 56K, e 56K era a velocidade que tinha o modem na época da internet discada. E fala muito sobre isso, o primeiro contato com a internet que a gente teve ali na infância, pré-adolescência, como eles estão hoje, né, com a era dos aplicativos, conhecendo gente pelo Tinder e tal. E é uma comédiazinha romântica, tem um plotzinho twist bem legal que acontece e que eu não vou contar aqui, obviamente, mas que permeia toda a série. E eu vi ela em 2 dias, eu matei a série, assim, porque era bem rapidinha e quando eu vi eu já tinha acabado. Me surpreendeu muito. E eu acho que quem estiver ouvindo também vai gostar bastante. O texto é muito bom da série. Os atores estão muito bem. E assim, né? Ator italiano sabe que é bonito, né? Então tem muita gente bonita, cenário
um elenco mais
né?
maduro, né? É legal.
Sim,
também.
É uma galera de 35, mais ou menos, ali a idade, 35, 36 anos, é essa galera. E mostra o perrengue de trabalho, a questão de relacionamento, porque a gente viveu essas duas fases, né? O analógico e o digital. A evolução da amizade deles, que vai desde quando eles tinham ali 11, 12 anos até agora, 30 e poucos, enfim. É uma série curtinha, ela fecha bem, não sei se vai ter segunda temporada, deixa um pequeno gancho, mas se não tiver, ela se completa nessa primeira temporada e vale muito a pena, eu gostei bastante. Então tá aí, geração 30 e poucos na Netflix. Pra quem quiser ver, essa é a minha indicação pra essa semana. E vamos agora pra ela, ou elas, as desindicações. Você, Cecília, o que você tem pra desindicar hoje?
Ai, meu Deus, gente. É assim, na verdade, não é nenhuma desindicação, é um aviso. Né? Quem avisa, amigo é. Não espere muito da segunda temporada de Modern Love. Não espere.
Ai, Cecília. Pegou agora, pegou. Bateu.
Cecília, você tá bem?
Tô. Senti.
Ai,
você
gente.
Assistiu assistindo bem?
Sim. Com a maior boa vontade. Fiquei mal feliz. Falei, meu Deus, voltou.
Ai, mas mudou? Comecei... Mudou o roteirista? Mudou o diretor?
Ai,
será que foi isso?
Não sei. Pra falar a verdade, eu não sei. Mas, assim, eu gostei do primeiro episódio e gostei do segundo. O terceiro, quando acabou, eu pensei, o quê? Acabou? Mas como assim? Aí o quarto... muito fraco e começou a parar. O quinto, chatíssimo. E não deu, gente. Não... A primeira eu não conseguia parar. A segunda eu falei, bom, vamos ver o que, que vai vir agora nesse próximo.
Olha, vou assistir e trarei meu veredito semana que vem.
E já aviso que a gente fica esperando o fim, né? Aquele final.
Uhum.
Não quero
sim,
dar esse...
o final dos encontros.
Não
ah,
tem.
Já deu, já sei.
Não tem.
Caramba, meu.
Não tem. Tanto que... Não, já quase peguei minha peruca de palhaço. Porque quando eu tava assistindo o primeiro episódio, eu ficava vendo as pessoas de fundo, assim, pra ver se elas iam aparecer depois. Sabe? Já fiquei esperando, mas não aconteceu. Aí eu fiquei muito decepcionada. Não. Muito decepcionada.
Ai,
nossa,
caramba.
Essa bateu, hein, Cési? Agora essa desindicação.
Nossa, eu tava esperançoso porque eles iam fazer as adaptações por conta do momento que nós estamos,
fizeram,
né?
Fizeram, mas as tramas, as histórias não são tão legais como na primeira temporada.
Eu ia solicitar, né, encarecidamente a galera que separa os temas pro Vocês Não Estão Prontos pra gente fazer um episódio de amores modernos, sabe? De paixões, da gente falar sobre isso.
Sim,
assim,
podemos.
E discutindo um pouco mas a segunda temporada é péssima?
Vamos assistir, Abner.
Não tô falando que é péssima. Eu achei vários episódios chatos.
Uhum.
Não tão assim, amorzinho, fofinho, como na
certo.
Primeira temporada. E não tem aquele final que eu fiquei esperando, igual uma idiota.
O ápice.
Exato.
Tá bom, né?
Tá bom, é isso.
Nem chorei em nenhum episódio.
Diante dessa desindicação, Abner, você tem algo pra desindicar?
Queria dizer pra vocês duas, meninas, eu pequei de novo.
Opa!
O que
foi?
Porque vocês lembram que eu falei que, eu não vou assistir mais nada de herói e tal? Vocês lembram disso, né?
Ah, lembro, já sei até o que tu vai desindicar. Vai, manda, Abner.
Esquadrão Suicida.
E aí?
E aí que não funcionou pra mim, galera. Não funcionou. Eu vou colocar no desindica aqui... Porque eu sei que a gente tem ouvintes maduros e tal, já tem uma pegada aí, né? E que gostam de a gente falar a real, assim. Então, achei bobo, achei... explora umas questões, assim, básicas. Eu me senti assistindo um American Pie com superpoderes, assim. Sabe?
Nossa, que trash.
O cancelamento vem, Abner, o cancelamento vem.
Eu vou ser mesmo, porque assim, o que eu senti, tá? E obviamente eu tô falando, gente, da minha perspectiva, que não tem vivência, né, de sets, eu não entendo dessa indústria. Eu faço comparações a partir do que eu já assisti, já vi e tal. É interessante a ideia. Só que assim, ao apostar no nonsense de, olha, é porque é quadrinhos, agora o vilão é uma estrela, não vai ter raio azul vindo do céu. Eu me empolguei com essa, com o trailer, né? Falei, poxa, será que vem uma coisa boa aí? Mas eu achei despropositado, assim, sabe? Tem umas sacadas boas, tem Viola Davis, tem o Idris Elba, que sempre, né, maravilhoso. Tem coisas boas, assim, mas não funcionou pra mim. Achei bobo, assim, achei descartável, achei qualquer coisa.
Mas o primeiro já não é ruim? Eu não assisti, mas ele tem uma fama de ruim, né?
Sim, ele é muito ruim. Inclusive, os fãs, né, de quadrinhos não gostam e tal. Mas esse segundo, C, é feito por um cara que é queridinho, assim. Ele fez bons filmes na Marvel. Isso. E a galera... E assim, o que aconteceu? Eu me dou sempre o direito de duvidar de mim mesmo. E eu falei, bom, eu vou ouvir gente que assistiu, né? Eu vou ouvir, ver aqui análises e tudo mais. E justamente nos pontos que eles veem como positivos, eu vejo como negativo. E aí não tem como. Eu não comprei. Eu acho que assim, eu não comprei a história desde o início. E por mais que eu achasse interessante os personagens, eu vi mais do mesmo, sabe? Sabe aquelas frasezinhas de efeito, uns diálogos bobinhos demais, sei lá. E eu achei que é uma forçação pra ser adulto, sem... É como se uma criança tivesse rompido ali a idade da pré-adolescência e ido pra juventude. Uhum. E, olha, agora eu posso falar caralho, agora eu posso falar porra, sabe? Eu sinto, eu sinto um filme assim. Eu imagino que todo mundo deve ter gostado, menos eu.
Eu não assisti ainda, mas vou dar essa chance também pra poder realmente ver. Mas como a gente tem concordado bastante, Abner, em relação aos filmes de heróis,
olha aí,
pode ser que realmente eu esteja com você. Mas vou dar uma olhada antes e trarei em breve.
Isso. E aí você me fala, porque a gente fez agora há pouco com a Cecília quase um exorcismo, né? Quase uma conversão, né? Ela falou... Desculpa, viu, Cecília? Agora que eu tô reparando, a gente ficou... Não, você não pode não gostar. Você tem que...
O cancelamento vem nesse podcast, pessoal.
Pois é, vem pra todos. A não ser você, Lu. Depende do que você for desindicar.
Eu tava olhando aqui no meu tweet, eu tinha havido alguma porcaria esse final de semana, mas eu não vi nada, né? Fiquei... tô terminando a sessão de terapia que eu tinha parado e voltei agora. Tava vendo a geração 30 e poucos também, que terminei durante a semana. Mas eu quero desindicar, porque apareceu aqui pra mim uma notícia sobre uma fake news, né? E eu quero desindicar pessoas que ficam shippando casais de séries depois que a série já acabou, e na vida real, e ficam, não pode ver o casal, o homem e a mulher, andando na rua, que fica, ai, tipo, não sei o que, sabe? Tô falando sobre a série Friends, que surgiu nessa semana um rumor de que a Jennifer Aniston, David Schwimmer, né, que faziam respectivamente Ross e Rachel em Friends, estavam namorando, né? E aí eles tiveram que vir a público dizer que, tipo, gente, de onde é que vocês tiraram isso, né?
Ah, não, sério?
E, assim, além do constrangimento deles terem que vir a público, várias pessoas publicando isso nas suas redes sociais e dizendo que seria maravilhoso se isso acontecesse e não sei o quê e tal. E eu só digo pra vocês que vocês precisam se tratar, pessoal, porque... necessário separar.
A fanfic foi longe demais. Às vezes vai longe demais.
Exato, tipo, se Selena Gomez e Faustão é uma fanfic, gente. Então.
Pois
né?
E agora tem Pericles e Billie Eilish, né? Não tenho, acho que é.
Putz, não tô sabendo dessa. Meu Deus.
Mas isso aí é pra gente shippar, isso é uma fanfic boa de acompanhar.
Nossa, Pericles e Billie Eilish, esse é o shippo.
Eu vou mandar pra vocês.
Então a minha desindicação é pra vocês que estão realmente ociosos na pandemia e ficam shippando casais que não existem, parem, apenas parem. É essa a minha desindicação de hoje.
Então acho que você evitou um cancelamento aí, né? Acho que vai sobrar pra mim.
Olha, saiu pela tangente, hein? Saiu pela tangente, pessoal. Parece que o podcast vem aí a segunda temporada com dois integrantes a menos, hein?
Sim, a gente prometeu que ia mandar beijo pra quem interagisse com a gente, que desse opinião, feedback, e vamos cumprir hoje.
E tem que deixar claro que essas pessoas que a gente vai citar são pessoas que repetidamente vieram até nós, compartilharam as publicações no Instagram.
Isso.
E é claro que a gente sabe que tem muita gente que curte, que, né, mas não fala com a gente. E seria muito legal, galera, sério. Para só um minutinho, manda um oi pra gente, fala, ah, gostei disso, ou fala assim, não gosto do Abner.
Pode falar, parem, vocês estão passando vergonha na internet, apenas parem. Gente, sejam sinceros, a gente tá chegando hoje no nosso 10º episódio, versão mais espontânea, mas a gente quer saber se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, se a gente continua, se a gente para, enfim. Se a gente traz mais alguém, se a gente tira a Abner, quem sabe,
olha aí,
talvez
olha aí,
isso melhore o podcast.
Eu vou falar pra vocês, se melhorar, eu saio lindo, sério, né? A gente faz mas aí vocês me prometam, faz um episódio de despedida só pra eu fazer, sabe? Aquela...
Sim, sim, a gente vai te passar os royalties ainda da
isso,
nossa sociedade.
Isso, ixi, eu fico de boa, eu gosto de vocês, eu gosto de ouvir vocês.
Então vai lá, Ceci, manda teus beijos.
Eu quero mandar um beijo pra Camila, ela mora nos Estados Unidos. Tá em Michigan, ela é nossa ouvinte assídua, e quero mandar um beijo pra minha amiga Flávia, kisses, a minha amiga Flávia que mora na Inglaterra, que também é nossa ouvinte, inclusive mandou mensagem hoje falando que tá atrasada, eu falei, não, calma, ouve aos poucos, pode ouvir aos poucos, então kisses também, que ela tá na Inglaterra.
XOXO. Ah, eu queria comentar, inclusive, para as amigas de Cecília que ouvem o podcast e não sabem que eu e arroba Lu Ilustra somos a mesma pessoa.
Tá? Ah, tá, né?
Lua Ilustra com H. Porque eu acho que tem gente que não sabe dessa informação. E aí,
mais
né?
Uma publi não autorizada no podcast.
Sigam arroba Lu Ilustra, você que também que está ouvindo e não segue ainda, tá? Sou eu essa pessoa que faço as ilustrações, as artes, e vocês falam comigo, né? Interagem lá no Instagram, porque Cecília é a maior influencer, né? De Lu Ilustra. Não sei se já falei aqui. A Abner tá tentando, né? Correr atrás, mas chegou agora, né? Mas, assim, várias pessoas que falam comigo, que falam que vieram de Cecília, que conhecem Cecília. Beijo pra vocês, queridas clientes que chegaram até aqui. E é isso, fiz um jabá aqui, Abner.
Dentro da fala da Cecília, a gente hoje combinou de azucrinar a Cecília. Eu tô achando que a qualquer momento ela vai mandar a gente tomar no cu.
Não, mas
mandar
eu já
essa
sim,
porra
eu
sozinho.
Merda.
Ela fala assim, faz essa porra sozinho.
É que é o momento de brilhar de cada um, né? Tem que respeitar o momento de brilho. Então, Camila, Flávia, e quero mandar um beijo pra Dani, a minha amiga que eu já falei aqui do Instagram, Bruma Magias, que também é nossa ouvinte assídua.
Aê, Bruna, beijo.
Maravilhosas.
E como ela mesma diz... Beijos mágicos.
Já tô seguindo o Instagram dela, inclusive.
Muito bom.
Quero mandar beijos para meus queridos amigos que têm ouvido aqui o nosso podcast, especialmente para Caroline Viante, que sempre tá lá comentando nas postagens. Maravilhosa. Meu querido amigo Érico Medeiros também, que tá lá sempre comentando. Eu amo que ele manda feedback em todos os episódios e, assim, eu acho maravilhoso. Melhor pessoa. Beijos, Érico. Minha amiga também, Stephanie, que diz que ouve o podcast ouvindo faxina. Ela disse que guardou o podcast do Jovem Místico pra ouvir enquanto ia fazer a faxina dela. E eu falei que era ótimo pra alinhar os chakras, né? Enquanto tava fazendo ali a faxina, ouvindo nosso podcast. E também a minha amiga maravilhosa Regina Flora, que também sempre comenta, sempre curte e sempre compartilha as postagens.
Ela é uma
da
querida,
gente.
Uma
maravilhosa,
querida,
maravilhosa. Muito, amo. E é isso, gente. Beijo pra vocês e obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. E sigam acompanhando, tá? Porque o podcast não vai acabar.
Bom, chegou a minha vez agora de mandar beijos. Primeiro pro Bruno. O Bruno é um queridão. Falou que a gente lembra muito um milkshake chamado Wanda.
Olha,
eu fiquei honradíssima. Exato.
E ele ama a gente, assim. Falou que vocês são animais e ele adora isso. E tá, assim, todo episódio ele faz um comentáriozinho. Então, Bruno, beijo. Ah, e ele indicou uma série. Falou, cara, você tem que assistir. Chama-se Solos, da Amazon Prime. Eu ainda não consegui assistir, Bruno.
Mas assim que eu conseguir, eu vou te falar o que eu achei e tenho certeza que deve ser muito bom. O Brian ouve todos, mandou um print pra mim esses dias, falou, vocês estão sempre aqui, mandou um print do Spotify mostrando a gente lá, um queridão. A Roseli Cunha, essa é minha amiga e ela falou que ama a gente, já gosta de vocês também de graça, eu acho mó barato, meus amigos gostando de vocês, sabe?
Ah, mas se as pessoas gostam de você, Abner...
É mais fácil gostar da gente,
Ei! Exato. Eu tô aqui, caramba! Fala de mim, assim como se fosse muito chato. Puta merda, tá bom, sou. Enfim. Eu queria mandar um beijo especial pra minha sobrinha. Posso? A Gê? Que ela
tem até participação.
Pode, claro.
Um beijo, Gê. Eu te amo. Você é linda, maravilhosa. Minha sobrinha.
Maravilhosa.
O Henrique, um ouvinte nosso, super assíduo também, manda comentários. O Franklin, que é um amigão meu de outros carnavais, de outros podcasts. O Ivandro Menezes também. E a Di, que é uma ouvinte nossa, que adora a gente também e que sempre manda mensagens positivas, falando pra gente não desistir e pra gente continuar e adora nossos papos. E é isso, essa é a galera aí.
Uhul! Muito bem. Arrasamos!
É isso, é isso.
E assim... terminamos o nosso 10º episódio, com muitos assuntos, muitas pautas, espero que vocês tenham gostado, não deixem de dar o seu feedback, conta pra gente se vocês já passaram por esses perrengues que a gente contou aqui também, compartilhem conosco os seus perrengues.
Boa, boa. E é uma interessante esse episódio para as pessoas também se achegarem até nós. Gente, chega junto, fala com a gente.
Sim.
Conta pra gente alguma coisa, né? Vamos lá.
Isso, fala um fato aleatório da sua vida. Se você conhece a gente, como você nos conheceu? Se você não nos conhece...
Quer conhecer?
Quer conhecer? Pra onde você nos levaria? Qual o date?
Olha só, e aí eu mando uma foto de como seria o date comigo. Sabe aquele meme? Como é o date?
Sim, sim, que é a pessoa na mesa, assim, olhando para...
Exato, exato.
Boa, 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 boa. Curti.
E novamente, Lu, a gente interrompeu a Cecília.
Nossa,
não, mas Cecília. Eu parei!
Meu Deus!
Mas eu já tinha terminado. Quando a Lu começou a falar, eu falei, bom, acabou, ótimo, já não tinha mais
o que
falar.
Eu acho que a gente tá cavando hoje, Luciana, aquela, sabe aquela magoazinha que fica no coração?
Sim, que vai dar uma hora que ela vai gritar com a gente no meio do podcast. Exato. Do Mada.
Sim. Não, não se preocupem. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, vocês não estão prontos, Instagram e Twitter.
Sim, é isso, até a próxima.
Beijos.
Valeu, até a próxima. Beijos.